11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
A gente abre aqui o 11 minutos perguntando para você, ouvinte, você é bom naquele jogo de perguntas sobre as capitais do mundo? Tem uns jogos aí. Às vezes em reunião de família tem muito disso, reunião de amigos. Você sabe a capital do país tal? A capital do lugar tal? Pois é. É provável que você não saiba essa. Qual é a capital da República do Tartaristão? Vamos perguntar aqui para os nossos comentaristas de hoje. Gente, se estivéssemos transmitindo pelo YouTube, você ia ver o Rodrigo Rezende. Rodrigo Rezende aqui, nosso convidado mineiro, já falou aqui da expressão trembão, de expressão uai. Está com a camisa aqui bonita, uma camisa belíssima aqui de uma seleção que está no páreo na Copa do Mundo. Rodrigo Rezende, bom dia. Por que a escolha dessa camisa, Rodrigo?
Bom dia, Adriano. Bom dia, Gisele. Um bom dia especial para o ouvinte do programa Conexão Senado. Muito legal aí acompanhar as expressões regionais de todo o país, né? O Ai e Trembom certamente estão entre as mais legais. E eu estou com a camisa azul, mas não é do Cruzeiro, é a camisa do Uruguai. O primeiro representante da América do Sul que joga nesta sexta-feira, né? Certamente vários brasileiros, eu acho que a maioria, né? Torcendo para o Uruguai em relação à França. Logo depois a gente troca e passa para a camisa do Brasil. Com uma lembrança, né? Eu falo que é uma camisa do Uruguai, mas com um pouquinho de Cruzeiro também, porque é do Arrascaeta, o representante do Cruzeiro na Copa.
Legal. E aí, Rodrigo? Não foge aqui da raia, não. Qual é a capital do Tartaristão?
Existia um programa famoso na televisão que é o Passa ou Repassa, né? Então eu passo essa pro Gesiel.
E aí, Gesiel? Vale pesquisar no Google.
Capital do Tartaristão.
Vale dar uma gugada nesse aí para saber, Adriano?
Não vale. Tem que ser na bucha.
Ia estar difícil.
Bom, a capital do Tartaristão é Kazan, cidade que fica a 800 quilômetros de Moscou e que vai ser o palco de uma batalha que já era prevista para acontecer na Copa do Mundo da Rússia. Não é isso, Gesiel?
É verdade. Logo depois do sorteio das chaves da Copa, lá em dezembro do ano passado, os especialistas já avisavam: se tudo ocorrer como planejado, a seleção brasileira vai ter pela frente a Bélgica no caminho para o hexacampeonato. Nós falamos até aqui também sobre essa possibilidade no 11.
E chegou o dia. Brasil e Bélgica se enfrentam logo mais às 3 da tarde, hora de Brasília, na Arena Kazan, pelas quartas de final da Copa. Agora vamos saber a expectativa dos nossos comentaristas. Os nossos ouvintes já participaram bastante aqui do Conexão. Você pode continuar mandando mensagem. Qual o seu palpite para o jogo de hoje? Mas vamos aqui à opinião dos nossos comentaristas. Rodrigo Rezende, você está com a camisa do Uruguai. Daqui a pouquinho vamos falar do Uruguai, porque agora vamos falar da seleção brasileira. Rodrigo, sua expectativa para o jogão Brasil e Bélgica.
Pois é, então deixa eu posicionar, porque eu trouxe também a camisa da seleção. O ouvinte não está vendo, mas só para deixar registrado, né, Adriano? Está aqui do lado.
A amarelinha.
A amarelinha, né?
Canarinho.
E para inspirar aí o Brasil, eu trouxe uma outra camisa, ó. É praticamente um poema, Adriano. Acho que você vai gostar, ó. Poema. Félix, Carlos Alberto, Brito, Piazza, Everaldo. Clodoaldo, Gerson, Rivelino, Jairzinho, Tostão e Pelé. Para inspirar hoje a nossa seleção.
Isso é praticamente um mantra.
Né? Seleção de 1970, é um, né, que arrebentou todo mundo, né? Certamente uma das seleções mais lembradas em toda a história, que inspire hoje a nossa seleção, né, Adriano? Não vai ser um jogo fácil, a gente cansou de falar, né, que vocês apontaram muito bem, que era um confronto esperado, um confronto difícil. A Bélgica está na prateleira de cima, tem uma defesa que eu acho que tem muitas brechas para o Brasil aproveitar, mas o ataque é muito poderoso. Olha, para a gente começar já a discussão, 2-1 Brasil hoje, eu acho que não vai fugir a vaga da gente, não.
Cara, espero. Mas não passa desse 2, isso está me irritando com relação à seleção brasileira, tem condição de fazer mais. Mas eu acredito que vai ser, antes de tudo, vai ser um jogo muito tenso, um jogo muito estudado. Acredito que até os primeiros 15 a 20 minutos ali, as duas seleções vão estar se estudando muito. Mas eu acredito que o Brasil tem tudo para colocar em campo hoje, mais ainda, a facilidade com que tem tocado a bola, e chegar na defesa da Bélgica não é tão difícil. Agora, é preciso realmente ter cuidado com aqueles grandalhões. O time da Bélgica é muito alto, né? Então, eu acho que deve apostar muito na questão do jogo aéreo, jogando bola para a área do Brasil, mas eu acredito que depois que o nosso goleiro aprendeu a sair, vai ser mais fácil.
Miranda de capitão, né, Adriano, hoje?
Miranda de capitão, parece que o Tite reduziu o rodízio aí dos capitães. Antes ele queria colocar mais gente aí nesse rodízio, mas está limitando para quem já foi capitão. Ah, eu acho que é interessante isso porque tem uma referência. Porque esse negócio de rodízio... É complicado. Você falou da seleção de 70. Capitão da seleção de 70, eu sempre falo isso. Carlos Alberto Torres,
é
o capita.
Capita. Isso.
Não tem dúvida.
A gente sabe todos os capitães, né? Campeões do mundo. Né?
Bellini,
Mauro, Carlos Alberto, Dunga e Cafu.
Exatamente. Né? Então, tem que ter o capitão, a referência ali, um capitão fixo para a seleção brasileira. Então, vamos aguardar. Agora, gente, o Marcelo volta para a seleção. Ele ficou aí praticamente fora dos dois últimos jogos, porque ele jogou praticamente ali o quê? 8, 9 minutos contra a Sérvia. Aí entrou o Felipe Luiz, e aí jogou também o Felipe Luiz contra o México.
Não decepcionou, né? Eu
acho. Exato, que o Felipe Luiz entrou bem taticamente, ele não avança tanto quanto o Marcelo. Vocês acham que a presença do Marcelo, que ele tem a impulsão mais de atacar, mais de ir para frente, isso vai ser bom para o Brasil ou bom para a Bélgica?
São dois pontos, né, Gisele? Se a Bélgica resolver atacar bastante, era melhor ter o Felipe Luiz, né? Se a Bélgica, entre aspas, não respeitar o Brasil, como a gente usa sempre no jargão futebolístico. Mas o Marcelo é o melhor lateral esquerdo do mundo, né? E ele impõe também esse respeito ao outro lado.
É.
Se o pessoal da Bélgica, opa, o Marcelo joga, pode segurar mais e fazer um jogo mais truncado ali no meio de campo, né? Não atacar tanto. Então são dois lados, como a gente sempre brinca, a moeda vai ter duas faces sempre, né? A gente pode sofrer mais nas costas do nosso lateral esquerdo, nesse caso Marcelo, mas ao mesmo tempo a gente pode intimidar mais com um ponta esquerdo jogando lá na frente, em conjunto com o Neymar ali do lado esquerdo.
E eu só espero que o Willian esteja tão inspirado como esteve no último jogo, porque aí essa acelerada vai ser muito maior. E o que eu acredito que vai acontecer é o seguinte: o Marcelo, claro que muito bem orientado pelo Tite, vai esperar mais para saber como é que a Bélgica vai jogar e a partir daí montar a estratégia brasileira. Mas eu acredito que a chegada do Marcelo agrega muito à seleção, porque o Marcelo é um craque, né, além de tudo.
E Jesus, né, Adriano?
Pois
Jesus
é.
Que acorde, que levante, ande e faça gols hoje,
porque,
né?
Porque o Firmino tá na cola.
Pois é, Jesus, por mais que tenha uma função tática muito bem definida, a gente comentou muito isso, mas é o camisa 9 da seleção, né?
Casimiro não joga hoje. Tomou o segundo cartão amarelo, está suspenso automaticamente. Entra o Fernandinho. E aí, pessoal, o que vocês acham? A seleção fica mais segura ali na entrada da zaga com o Fernandinho ou o Casimiro vai fazer falta no jogo de hoje?
Jogadores muito iguais, e quando a gente fala igualdade, isso é bom, né? Nesse caso, porque a qualidade é muito boa. O que eu acho que pode acontecer é do Paulinho ficar mais um pouco hoje, né? Mais atrás, porque o Fernandinho sai também, né? Tem um passe de bola muito bom, melhor que o do Casimiro. O Casimiro é um pouquinho melhor, eu acho, na defesa. Então pode ser que o Paulinho segure um pouquinho mais, talvez o Fernandinho avance, né? Aí vamos ver como é que o Tite montou, mas em relação à qualidade não me preocupa, não.
Elemento surpresa, né? O Paulinho tem muito disso, o Tite gosta muito disso também, de colocar o Paulinho, para que o Paulinho venha de trás surpreendendo o adversário. Já fez um gol assim, um gol muito bonito, inclusive. E eu acredito que nisso que o Rodrigo falou, é uma coisa que há muito tempo não acontecia, que é você ter praticamente duas seleções em condição de jogo. A gente tem hoje na seleção brasileira a seleção principal e os reservas da seleção principal que jogam em pé de igualdade com relação à questão técnica e tática também, o que não deve preocupar muito o torcedor brasileiro com relação a isso, não. Os que estão saindo, seja por cartão amarelo ou por problemas de saúde ou problemas musculares, enfim, departamento técnico, vetado pelo departamento médico, estão sendo substituídos à altura. Com relação a isso, a gente está realmente muito bem de reservas.
Bom, a escalação da seleção hoje: Alisson no gol, Fagner agora com o Danilo fora da Copa, está machucado, é o Fagner.
Definitivamente, né?
É o Fagner mesmo, vamos de Fagner até o final. Thiago Silva, Miranda e Marcelo, Fernandinho, Paulinho, Coutinho, Neymar e William, Gabriel Jesus. Esse é o time que deve entrar hoje contra a Bélgica às 3 da tarde, hora de Brasília, em Kazan.
Se precisar, tem, em relação à lateral direita, né, Adriano, com essa notícia ruim do Danilo fora, tem o próprio Felipe Luiz, que também joga, né, do outro lado. Embora o pé fica torto, né, na hora do cruzamento, mas
o
Felipe Luiz já jogou de lateral direito improvisado. Então, como o Gisele apontou bem, a gente tem alternativas, né? Isso é muito bom para a seleção brasileira.
Pois é, então vamos aí aguardar. E agora vamos saber a opinião do senador José Medeiros. Ele é do Podemos de Mato Grosso. Vamos saber do senador Medeiros a expectativa dele para Brasil e Bélgica.
Eu tenho a impressão que vai ser um jogo bem disputado, mas eu estou confiante. Eu vejo o Brasil jogando muito fácil. Eu penso que se a gente passar ali dos 10 minutos da partida, eu estou vendo o Brasil só um pouco nervoso no início de toda a partida. Mas a gente passando desse início, eu creio que a tendência é dominar como foi nos outros jogos. Eu estou começando a achar que nós vamos ser hexacampeão. A Bélgica é um time aguerrido, mas eu, para mim, nessa Copa agora, quem está apresentando o melhor futebol, mais técnico, o futebol mais bonito, é o Brasil. E eu aposto na seleção brasileira. Eu creio que vai ser 2-0 o Brasil.
Bom, gente, vamos aqui para encerrar Brasil e Bélgica, falar desse aspecto aqui destacado pelo senador José Medeiros. O Brasil vem num crescendo. Começou ali muito travado com a Suíça, foi crescendo, foi se soltando no jogo. O Neymar foi se soltando aqui, jogou contra o México a melhor partida na Copa. E, na minha opinião, não sei se eu estou enganado, corrija-me se eu estou enganado, a Bélgica vem no sentido contrário. Ela começou ali a toda, porque pegou dois adversários mais fáceis, pegou o Panamá, pegou a Tunísia e passou um sufoco contra o Japão. Quase foi eliminada pelo Japão, chegou a estar perdendo de 2-0. Vocês acham que as seleções estão em trajetórias, digamos assim, opostas na Copa do Mundo?
Pois é, Adriano, eu concordo. E eu até anotei aqui para não perder, né? Deixei registrado. A Bélgica está invicta há 2 anos.
Sim.
Aí você fala, poxa...
23 jogos.
De se preocupar, né? Quem que a Bélgica pegou nesses 2 anos? Vou dizer, ó. Chipre, Bósnia, Gibraltar, Estônia, Grécia, Arábia Saudita, empatou com Portugal, Egito, Costa Rica, aí vem a Copa do Mundo. Panamá, Tunísia, reservas da Inglaterra e Japão. Dois anos invictos contra essas seleções, não é uma marca assim. O Brasil alcançaria também, como só perdeu uma com o Tite para a Argentina, no amistoso, né, em 25 jogos. Então, é realmente, a Bélgica precisa de um teste direito, né? Eu acho que vai ser hoje contra o Brasil. Espero que eles não se deem bem e acho, concordo com você, Adriano. O Brasil vem numa crescente. Eu acho que a Bélgica é constante. Né? Mas é constante contra times medianos. Então vamos ver hoje contra um time bom de verdade, uma seleção pentacampeã do mundo. Hoje são 5 títulos de campeonato do mundo em jogo, os 5 do Brasil. Então a gente tem que respeitar também essa história.
É verdade. Adriano, acho que você fez a leitura certinha. Enquanto que o Brasil foi ganhando musculatura na Copa e se soltando e começando a jogar aquele futebol que a gente se acostumou a ver nos amistosos e nas eliminatórias, a Bélgica se deu bem porque pegou seleções muito fracas. E hoje é a hora da verdade para a Bélgica e para o Brasil. Para o Brasil, porque o Brasil vai ter a oportunidade de consolidar esse bom momento. E aí, jogando contra a Bélgica e ganhando bem, com certeza o Brasil vai assustar quem vem pela frente. Seja França, seja Uruguai, enfim, quem for pegar pela frente. E a Bélgica é para a gente saber se na realidade essa Bélgica é a Bélgica da promessa eterna ou a Bélgica que realmente vem para, na hora da decisão, resolver. Acredito que não é isso que vai acontecer pelo que os dois têm jogado. Mas é uma seleção que a gente tem que respeitar pelo resultado, embora os adversários não tenham sido lá tão combativos.
O Ed Lobo está em Manaus, está mandando aqui mensagem. A mensagem do Ed Lobo é a seguinte: 3-0 para o Brasil e o Ed vai além, não fica no muro não. 2 do Felipe Coutinho, 1 do Neymar. Valeu, Ed, muito obrigado.
Está na hora do Felipe Coutinho voltar a fazer aqueles gols, né?
É, uma perna direita ali, lá no ângulo.
O meu xará, o Adriano Brandão, ele é o sargento Adriano Brandão, lá de Vitorino Freire, no Maranhão. Gabriel Jesus tem que ficar no banco. Jogou 4 jogos, não fez nenhum gol. Firmino jogou 10 minutos, já fez um gol. A fase do Firmino é melhor. Estamos precisando de mais um volante. Não precisamos de mais um volante, no caso Gabriel Jesus. Precisamos de mais um atacante. Realmente, no jogo contra o México, eu vi muito Gabriel Jesus ali, o pessoal fala, uma função tática.
Sem dúvida. Olha, o gol, alguns acham que o gol é um detalhe, outros acham que o gol é o grande momento.
É o Parreira que achava que era um detalhe.
A verdade é o seguinte:
eu tô com segundos
aquele,
aí,
pois é, aquele jogador que muitas vezes não aparece, mas que é muito importante na seleção brasileira, é isso que o Gabriel Jesus está fazendo. É o que o torcedor quer ver? Acho que não, porque o Gabriel Jesus, a gente sabe que é um jogador que vai para cima, é driblador e é goleador, mas está cumprindo uma função tática, talvez esteja pagando esse preço aí do que o Tite pediu para ele fazer, mas é importante na seleção.
Valdinério está em São Luís, 2-1 para o Brasil, gols de Neymar e Marcelo. uma expressão muito usada no Maranhão é chamar as pessoas de pequeno. E aí, pequeno? Como é que vai, pequeno?
É verdade. Legal. Valeu, Valdir. Quem lembra muito disso é a Marcela Diniz, que morou um tempo lá.
Show de bola. Valeu, Valdir, pela minha mensagem.
Adriano e Gesiel, vocês ainda não falaram os placares de vocês. Estão falando dos ouvintes, né? Os ouvintes podem cobrar do Adriano e do Gesiel aí também o placar.
Pra mim, é o quarto 2-0 seguido da seleção.
Não, não, de jeito 2-0. 3-0. Acho que a Bélgica não faz nenhum gol hoje.
Repetindo o placar das oitavas de 2002, Brasil 2-0 com a ajudinha do juiz naquele jogo.
Agora
não
tem
sei
VAR,
no
hein?
Jogo hoje, que hoje tem VAR.
Agora tem VAR.
Eu acho que se tivesse o VAR naquele jogo, o juiz dava o gol do Wilmots em cima do Roque Júnior. Mas isso aí
ia ser 2-1. Ia ser 2-1.
Passava do mesmo jeito.
É 2-1 o placar de hoje.
Pessoal, a nossa pauta aqui é extensa. Não tem só Brasil e Bélgica hoje, não. O Rodrigo Rezende veio aqui com a camisa do Uruguai. Vamos falar do Uruguai. Hoje, às 11 da manhã, a França e o Uruguai abrem as quartas de final na cidade de Nizhny Novgorod. Será que eu acertei?
Eu acho que o seu russo tá bom, é por aí mesmo.
Só porque hoje a cidade se despede da Copa, eu tô quase acertando o nome da cidade. Mas o fato é que França e Uruguai jogam hoje abrindo as quartas de final. São 3 títulos mundiais em campo. E aí, pessoal? Começando aqui com uruguaio, Rodrigo Rezende.
3 títulos, 2 do Uruguai e 1 da França, né? Sempre bom apontar isso, né? A tradição sul-americana, mais uma vez, marcando presença. É o seguinte, Adriano, tem Mbappé, tem Griezmann, a França é um timaço, classificou...
Pavard.
Pra mim,
o gol mais bonito da Copa.
Bonito. Né?
Não, aquele gol...
É impressionante,
aquela rotação que a bola faz é espetacular.
O segundo gol da França contra a Argentina, né? Que empatou o jogo. Realmente um golaço no momento importante. Isso que é muito legal também. Mas a França parece ser realmente imbatível, com o Mbappé voando, o Griezmann. O Uruguai não tem o Cavani deve ir para o banco, se jogar, joga no sacrifício nos últimos minutos. Por isso tudo, eu acho que o Uruguai ganha por 1-0.
Legal.
O Uruguai vai fazer prevalecer a raça sul-americana e o Suárez vai achar um gol em algum momento para a gente ter, espero, um Brasil e Uruguai na semifinal e a gente comemorar bastante.
O que leva automaticamente a um jogo entre sul-americanos, Brasil e Uruguai. Você acha que é melhor para a gente enfrentar o Uruguai do que a França?
A França, a gente tem um histórico meio complicado, pois, né, Adriano? As três últimas...
A gente tem o 5-2 da Copa da Suécia.
É, mas depois veio 86, 98 e 2006, né? 3 eliminações pela França. Então, pega o Uruguai. O Uruguai a gente já exorcizou 50 quando eliminamos eles em 1970. Então a gente tem chance de novo, né? Espero, e eu acho que para o futebol sul-americano também, já que a Colômbia saiu lá do outro lado, né, naquela disputa de pênaltis, espero que dê um Brasil-Uruguai,
Rodrigo,
na semifinal.
Eu vou ficar com você, com o que você falou dia desses.
É torcida, viu?
Não, eu sei. O que você falou dia desses, que a gente torcia para um, mas achava que o outro ia ganhar. Eu tô nessa. Eu torço pelo Uruguai, mas não acredito que o Uruguai passe pela França, pelo que a França vem jogando. Se o Mbappé jogar 30% do que jogou no último jogo, rapaz, eu acredito que ele passa pelo Uruguai. Agora, não fácil, mas passa.
A defesa do Uruguai é bem melhor que a defesa argentina, né, Adriano?
Pois não. O Uruguai é um time muito mais organizado que a Argentina, e a Argentina que quase levou o jogo contra a França para a prorrogação. Quase. Ali faltou um pouquinho aquela joelhada ali no final, quando estava o jogo 4-3, se entrasse, ia complicar muito a França, porque o Deschamps tinha tirado o Mbappé
e o Griezmann.
E o Griezmann.
São os dois craques.
Eles iam jogar a prorrogação sem esses dois craques. Ia ser muito complicado.
Já dava como favas contadas, né?
Pessoal, tem aqui mais 2 jogos das quartas de final. Eu queria 30 segundos para cada um de vocês. Suécia contra Inglaterra, amanhã em Samara, e Rússia contra Croácia, amanhã em Sochi. Rodrigo.
Inglaterra classifica contra a Suécia, embora eu acho que vai ser jogo duro, jogo de 1-0, né, alguma coisa assim. Rússia e Croácia é muito imprevisível, porque a Rússia, dona da casa, pode fazer uma pressão danada. Croácia é um time melhor. Mas na aposta, vamos para os pênaltis de novo e a Rússia ganha. Então vamos ter um Rússia e Inglaterra, quem sabe, aí na semifinal.
E você, Gesiel?
Também estou com o Rodrigo Rezende. Acho que a Inglaterra passa pela Suécia e acho que a Rússia passa pela Croácia, não por jogar melhor do que a Croácia ou ter um time melhor, mas pela empolgação. Isso vale muito. Em Copa do Mundo, gente, você não sabe o que é um estádio lotado gritando seu nome, não. Então, a Rússia vem realmente não crescendo. Acho que a Rússia passa pela Croácia, mas com a ajuda do árbitro do vídeo.
E tem final da Copa, né? Do Nordeste. Né? Eu vi o jogo de quarta-feira, Sampaio Correia e Bahia. O Bahia deu uma pressionada e tanto no Sampaio Correia, mas o Sampaio fez o gol no início do jogo e conseguiu segurar 1-0. Também estou torcendo para a Bolívia querida. Gesiel, espero um 0-0 na Fonte Nova amanhã e o Sampaio Correia, porque afinal a Rádio Senado em FM está em São Luís, né? Vamos prestigiar nossas afiliadas aí.
Sim.
Sampaio Correia, campeão da Copa do Nordeste.
Não sei como é que vai acontecer. O pessoal da FIFA vai ter que mudar alguma coisa, porque tem o jogo da Copa do Nordeste coincidindo quase com jogo com
Rússia
jogos.
Croácia,
pois
né?
Bom,
Champions League, com
meus
certeza.
Amigos, não é temos melhor. Mais tempo. O bate-bola foi muito bacana. O Edelson lá de Várzea Grande, Brasil 2-0, Neymar e Felipe Coutinho. Valeu, Edelson. Edelson tá, na verdade, em Cuiabá. Desculpa, viu, Edelson? Mas é pertinho aí de Cuiabá. Então é isso. É o pessoal participando aqui do 11 Minutos. Rodrigo Rezende, muito obrigado aí pela sua participação. Até uma próxima. Quem sabe aí num 11 Minutos, já falando de uma semifinal. Quem sabe em Brasil, Uruguai, na terça-feira.
É a minha torcida para terça-feira estarmos todos os sul-americanos envolvidos com essa semifinal Brasil e Uruguai. Muito obrigado, Adriano, Gesiel, Isaura, e um abraço para todos os ouvintes do Conexão Senado.
E a notícia mais importante do 11 Minutos é que o maior secador da Rádio Senado vestiu a camisa da Bélgica. Agora vai.
É o Bruno Lourenço. Está aí, portanto, dando um seca Lourenço na Bélgica. Legal.